Boa noite, seja bem-vindo a mais uma edição de Livros com Rumo, programa número 583, no ar, aqui na Antena da Universitária e também em rumo.pt. São as emissões habituais, quinta-feira à noite a partir das 9 e também nos finais de tarde de domingo. Hoje, mais uma conversa que aconteceu na Póvoa de Varzim, quando da edição das Correntes de Escritas. É um nome incontornável do meio literário português. António, apresenta o nosso convidado, apresenta a nossa emissão.
Boa noite. Sem qualquer tipo de princípios orientadores ou normativos, longe de nós essa ideia, no entanto, o convidado desta noite é um dos nomes mais importantes da segunda metade do século XX no que à literatura portuguesa diz respeito. Poeta, professor, ensaísta, romancista, ou pelo menos aquilo que é o campo da ficção, é esse o motivo que ele está esta noite à conversa com os nossos e as nossas ouvintes. Também alguma crítica literária foi feita pelo nosso convidado ao longo dos tempos. No entanto, Nuno Judice é um dos nomes daqueles que a literatura e dão algum sentido àquilo que se vai fazendo e escrevendo em Portugal na atualidade, como dissemos, da segunda metade do século XX e neste século XXI. É uma reflexão poderosa, por um lado, objetiva, clara, quase didática, daquilo que o anima como criador, como poeta, como ficcionista da língua portuguesa que o nosso autor tanto gosta, tanto aprecia e tenta fazer chegar aos outros e a todas e a todos que escutam, leem e principalmente esta noite para os ouvintes da Rádio Universitária do Minho. É um grande gosto e prazer pessoais, desculpem este lado mais subjetivo da questão, um dos grandes momentos de Livros com Rumo. Boa noite, bom dia e boa tarde, de Braga para o Mundo um abraço. E melhores leituras.
Nuno Judice nasceu em Portimão em 1949. Licenciado em Filologia Românica, obteve o grau de doutor pela Faculdade de Ciências Sociais e Humanas da Universidade Nova de Lisboa, com uma dissertação sobre literatura medieval. Foi diretor da revista literária Tabacaria, editada pela Casa Fernando Pessoa, conselheiro cultural da Embaixada de Portugal e diretor do Instituto Camões, em Paris. Atualmente é diretor da revista Colóquio Letras, da Fundação Calouste Gulbenkian. Poeta, ficcionista e ensaísta, a sua estreia deu-se com A Noção de Poema, em 1972. Ainda na poesia destacamos As Inumeráveis Águas, de 1974, Lira de Lican, de 1985, ou Pedro Lembrando Inês, de 2002. Na ficção, referências para Vésperas de Sombra, de 1998, e O Enigma de Salomé, de 2007. E no ensaio, O ABC da Crítica, de 2010. Venceu também vários prémios ao longo do seu percurso. Destacamos o Pen Club, o da Associação Portuguesa de Escritores, o Prémio Fernando Namora, o Grande Prémio de Literatura DST ou o Prémio Ibero-Americano Rainha Sofia, de Espanha. A sua obra mais recente, editada já este ano, é a novela O Café de Lenin, uma edição da Don Quixote.
Obrigado, Nuno Judice,
nada,
por ter aceitado
noite.
Este convite. Começa como poeta, como foi dito, o seu trabalho faz parte de uma geração, se quisermos, já pós os modernismos todos da própria poesia, aquilo que é, se quisermos, a história, a componente diacrónica da evolução da poesia. Como é que chega, como foi, vamos lá, a sua construção, a sua cosmovisão poética, ou pelo menos o seu labor poético?
Sim, na altura em que comecei a publicar, ainda em revistas, no fim dos anos 60, e depois o primeiro livro, A Noção de Poema, de 72, havia em Portugal um movimento muito importante, que era a Poesia 61, que tinha aparecido, enfim, com os escritores publicados em 61 em Faro, e a minha geração, enfim, eu digo geração porque são os poetas que surgiram nessa altura, o João Miguel Fernando Jorge, Joaquim Manuel Magalhães, Rui Diniz, apareceu, digamos, opondo-se a esse tipo de poesia muito, diria, elíptica, e também um pouco formalista, no sentido em que trabalhava muito com a partir da palavra, do signo, digamos. E portanto, a minha, enfim, esse grupo, não é? Portanto, em particular a minha poesia, pretendeu regressar a um tom mais amplo, e que para mim foi muito importante, por exemplo, o Álvaro de Campos, o heterónimo de Pessoa, mas também os poetas de outro campo que estavam a publicar nessa altura, como Jorge de Sena, como Rui Belo, e digamos que foi nesse sentido que apareci nesse momento com um tipo de discurso, enfim, com essas características. E sobretudo em que o poema, por vezes, tinha um tom narrativo. Portanto, essa relação com a ficção, no fundo, vem da própria escolha que eu fiz da minha linguagem poética. E foi, portanto, esse um pouco o contexto em que aparecemos. Depois, um outro aspecto importante é que a poesia estava, nessa altura, muito ligada ao que se pode chamar uma militância política, enfim, já não era o neorrealismo, mas era poemas livres, portanto, um tipo de poesia que ainda tinha como ponto de partida, digamos, essa luta contra a ditadura. Não é que, enfim, nós não fôssemos contra essa ditadura e não tivéssemos, enfim, atividades nesse aspecto, no campo da universidade, mas queria libertar a poesia, digamos, de um contexto que a condicionava e achava que na altura era preferível já escrever dentro de um espaço, digamos, europeu, universal, não é? Portanto, indo buscar referências que vinham de fora, no meu caso, enfim, a poesia francesa, Saint-Jean de Perse, por exemplo, mas também a poesia inglesa, o Pound, o Eliot, e americana, não é?
Pois.
A poesia alemã, o romantismo, portanto, eram referências que, na altura, digamos, tinham esse lado internacional, cosmopolita, e que, portanto, enfim, o modelo que seguíamos também era o da geração do Pessoa, que escreveu para fora, não é? Portanto, o meio em que eles estavam era demasiado limitado
e queriam
comunicar outras coisas e para outros espaços também, não é?
Claro,
portanto,
claro.
Foi também por isso que a minha poesia foi desde muito cedo traduzida exatamente porque trazia qualquer coisa de novo e diferente.
Uma das questões que citou aí alguns nomes, a poesia francesa, Saint-Jean de Perse, provavelmente Guy Levic, algum certo René Char, provavelmente, por questões que têm a ver até com o próprio trabalho da palavra, o sentido, por vezes, vão buscar na estrutura profunda da poesia, nomeadamente o ser e o caráter ontológico de René Char. De qualquer das formas, voltando cá ao sítio, a Portugal, e sem o encontrar aquele imediatismo, nem tem a ver com questões de proximidade geográfica, há um livro de um poeta também algarvio, António Ramos Rosa, A questão da poesia liberdade livre, mas eu penso que citou aí um nome dessa geracional, a questão da idade, que tem a ver, que às vezes é muito referido e muito falado, ou pelo menos muito citado, se calhar mal lido, e que deve ter sido o meu caso, e admito perfeitamente que é um livro que se torna famoso por razões que eu penso, se calhar, voltando outra vez à tal pressa de análise ou de interpretação do que lá é dito, que de alguma forma eu penso que é o espelho daquilo que essa geração que referiu se situa ou não. Estou a falar os dois crepúsculos de Joaquim Manuel Magalhães, onde ele redefine ali um pouco, que depois, polémicas posteriores, até à volta da própria obra do poeta, mas não interessa agora aqui para o caso, de alguma forma, já percebi que não, mas de alguma forma, algumas das balizas que ele constrói ou diz nesse livro serviu-lhe de vamos lá, de referencial, ou pelo menos esta linguagem cosmopolita, ou pelo menos situar a poesia portuguesa dentro de um lastro, se calhar até algum expressionismo alemão, de Gottfried Benn e outros poetas afins. Portanto, de alguma forma, aquela coisa muito falada...
Bom, sim, a crítica do Magalhães foi importante nesses anos 80, depois ainda prosseguiu nos anos 90, se não estou em erro, mas digamos que é um tipo de... Eu nunca liguei muito a minha criação à crítica à teoria, digamos. Logo se escrevia sobre poesia ou sobre mim. Portanto, o caminho que a poesia segue é um caminho que tem uma lógica que começa no primeiro livro e que depois se vai transformando e evoluindo-se, é que em poesia há evolução, não é? Portanto, há, digamos, um aprofundamento, sobretudo, do que poderia ser um pensamento sobre a poesia, sobre a experiência, a memória, não é? Portanto, esses aspectos que estão presentes ao longo dos meus livros. E eu julgo que as referências que são feitas ao Joaquim Manuel Magalhães são muitas vezes feitas com o propósito de estreitar e não de alargar o campo da criação poética. Portanto, reduzindo aquela forma de pensamento, não é? Que é, no fundo, circunscrever a poesia.
Atomizar quase, se quisermos, quase uma atomização.
Pois, é um pensamento, uma ideia, não é? E eu aqui sou um bocado na linha de Mallarmé, em poesia não há ideias, há palavras. Portanto, enfim, são questões que hoje já não fazem grande sentido, e sobretudo porque, por um lado, o próprio Magalhães, de certo modo, se tem vindo
a distanciar
e a afastar até da criação, da presença pública, não é? Não sei muito bem o que é que ele pensa, não é? O que é que ele escreve hoje. Portanto, acho que é, para mim, enfim, é vital manter a criação dentro desse espaço de liberdade total, dentro do próprio instante da criação, e não estar a pensar no que é que vão dizer, ou o que é que disseram, não é? Portanto, isso sempre é redutor relativamente ao mundo da poesia, da palavra.
Uma das questões, e referiu há um pouco atrás também a questão do trabalho poético de Jorge Sena, de alguma forma esses poetas, e não tem a ver com questões geracionais, fala-se muito também num livro de Vitorino Mésio, Limite de Idade, ou algum trabalho, algum labor poético dele, de alguma forma... esses dois campos da literatura ou da poesia, esse anos 70, falou de Jorge Sena, é um pouco romper entre estes dois, se quisermos, faróis, isso agora apressadamente, da minha parte também volto a referir, mas é um pouco romper e encontrar uma saída para o trabalho poético que depois...
Sim, porque eu acho que em poesia existe uma tradição que vai necessariamente confrontar quem está a escrever com um passado e com linguagens que existem e em relação às quais é preciso, digamos, entrar em conflito ou em diálogo, não é? E no meu caso, digamos que as minhas referências foram, por um lado, em Jorge de Sena, essa relação com outras artes, com a pintura, com a música, por exemplo.
Até o classicismo, se quiser.
Exato, e a recuperação de formas clássicas, porque ele usa o soneto e vai buscar, enfim, muitos poetas Camões, não é?
Camões, claro.
E, portanto, através do Jorge de Sena eu chego, enfim, a essas várias dimensões da criação estética. E o outro poeta muito importante foi Rui Belo, porque a poesia dele põe muitos problemas em termos filosóficos, religiosos,
claro,
sobre o ser, não é?
Uhum.
E, portanto, para mim, enfim, eles foram fundamentais, como também o livro Sexto da Sofia de Melbrenner, porque é um livro que tem uma relação com o espaço.
Uhum.
E, para mim, enfim, esse espaço, a natureza, a arquitetura, as cidades...
A cidade, nomeadamente.
A cidade.
Uhum.
Também são elementos muito presentes ao longo da minha obra.
Uhum.
E, no caso da Sofia, é a relação com o Algarve, que
claro,
é onde eu nasci, não é? Portanto,
uhum,
também tenho, digamos, essa presença muito forte na minha poesia, de imagens que vêm, enfim, dessas memórias e dessa geografia.
Uhum. Só mesmo esta parte para terminar e avançarmos para este seu livro, novela, conto, já lá iremos com mais acuidade e até atenção falar sobre ele. De alguma forma, e como teórico, e como estudioso da poesia portuguesa, o primeiro modernismo e a presença aparece quase também um lugar comum, quase um contraponto a tudo aquilo que foi feito pela geração de Orfeu e o Portugal futurista e a Atena, portanto, uma série de outros trabalhos literários e intervenções, na dimensão pública, estética, política, da época de Lisboa ou do país à época. Depois, a presença é sempre julgada como uma espécie de contraposição, ou um travar a fundo. Mas depois falou aí de Jorge Sena, que de alguma forma recupera formas de trabalhar, vamos lá, que serão centrais de algum trabalho da presença, talvez, e o Rui Belo também, formalmente, também é muito próximo, mas os temas que disse, se calhar, serão também a preocupação essencial, não sobre a existência, mas no sentido da essência, a formação do Rui Belo, vinda, provavelmente, penso eu, da sua ligação à Igreja Católica, o seu afastamento.
Sim, mais do afastamento.
Do afastamento,
exatamente. Embora, enfim,
mas pronto.
Que, mas, quer dizer, essa formação católica também,
claro,
aparece muitas vezes,
claro,
na minha poesia.
Na poesia, é? Portanto. Mas é um pouco também esse trabalho que o Judice, como poeta, também percebe isto e tenta, vamos lá, não de uma forma osmótica ou absorver por osmose isso, mas olhar e reelaborar no sentido de criar um discurso novo, o seu discurso. Sim. Em relação a esse trabalho que diacronicamente é desde o início do século XX português, se calhar virá Cesário Verde e
de, claro, sim, sim,
e de Camilo Pessanha e de outros,
sim,
poetas.
E, portanto, bom, esses poetas do fim do século XIX foram, uhum, fundamentais na minha aprendizagem, não é?
Uhum.
Da poesia, caso do Antero, uhum, por causa também do debate filosófico,
uhum,
caso do António Nobre,
uhum,
por causa da relação com a infância, sim, com essas,
claro,
memórias, e depois o Cesário, evidentemente, que é a revolução da linguagem dele, da relação com a cidade, e alguns outros, que o Camilo Pessanha, não é? Portanto, uhum, são poetas que vêm desse fim do século XIX. Depois, o modernismo é muito importante e, evidentemente, falei do Alberto Campos e do Pessoa, do Alberto Queiro, não é? Que também marcaram o momento da minha ruptura com formas mais tradicionais de escrever poesia. E o caso da presença é muito interessante porque, normalmente, enfim, não sei se foi uma moda dizer mal da presença,
uhum,
e depois o Régio considerá-lo um poeta desinteressante, depois o Torga também foi muito contestado,
uhum,
porque havia quem não gostasse da figura que o Torga,
claro,
criava a partir de si próprio.
Uhum.
Acho isso tudo uma visão completamente afastada da realidade, porque quando nós lemos a presença, o que vemos é que, se não tivesse sido a presença, o Pessoa não teria tido
o eco
e a afirmação que ele
projeção,
teve, a projeção ainda em vida dele.
Claro, em vida, claro.
Portanto, a presença é de fim dos anos 20,
uhum,
depois prolonga-se na década de 30, e de facto é a presença que dá voz à Almada, Pessoa, António Boto,
uhum,
Mário de Sá Carneiro, portanto, aos grandes nomes do modernismo e que estavam
Num limbo, enfim, quase num limbo.
Quase nesse limbo, não é? E o próprio Pessoa, enfim, ia colaborando nas revistas que se publicaram, mas se nós lermos as histórias da literatura e as críticas que foram feitas nos anos 20, em que se falava da atualidade, o nome de Pessoa praticamente não aparece, não é?
Não,
portanto,
existe,
ninguém
quase,
o reconhecia, porque pois. Ele tinha desaparecido depois daquela... Enfim, daquele escândalo do Orfeu, não é?
Pois, a performance
claro,
da quase...
Exato, portanto, era considerado um excêntrico.
Pois, a excentricidade um pouco
marginal,
deslocada.
Claro.
É, marginal, ao normal funcionamento ronceiro do país.
Portanto, foi a presença, no fundo, que o instalou, digamos, já num certo cânone, ainda em vida. E a tese do Régio, que é sobre alguns poetas do modernismo, foi um ato muito corajoso na altura, porque não se falava da literatura depois. Atual, na forma como ele a viu. E a própria poesia do Régio, enfim, quando eu a releio e já escrevi sobre ela, não é? É uma poesia muito curiosa e, enfim, com uma relação com a religião que é muito heterodoxa.
Uhum,
e
claro.
Também os romances dele são interessantes.
Sim, claro.
E depois a poesia do Torga, que para mim, digamos que não é propriamente uma poesia que se possa considerar vanguardista, mas também tem uma relação com a língua que é muito criativa, muito inventiva, e depois os diários têm páginas magníficas, não é? Os contos, não é? Portanto, o Torga é também um grande escritor, justamente esquecido ou menosprezado, não é? Por uma certa elite que...
Pois, claro.
Que não lê, no fundo. O problema hoje é que se lê muito pouco, enfim, que escrevem, não é? Que são, digamos, os modelos da crítica, hoje são de uma grande ignorância em relação à nossa cultura e à nossa literatura, o que é pena.
Le vent dans tes cheveux blonds, le soleil à l'horizon, quelques mots d'une chanson, que c'est beau la vie. Un oiseau qui fait la roue sur un arbre déjà roux, et son cri par-dessus tout, que c'est beau la vie. Tout ce qui tremble et palpite, tout ce qui lutte et se bat, tout ce que j'ai cru trop vite, a jamais perdu pour moi. Pouvoir encore regarder, pouvoir encore écouter, et surtout pouvoir chanter, que c'est beau la vie. Le jazz ouvert dans la nuit, sa trompette qui nous suit dans une rue de Paris, que c'est beau la vie. La rouge fleur éclatée d'un néon qui fait trembler nos deux ombres étonnées, que c'est beau la vie. Tout ce que j'ai failli perdre, tout ce qui m'est redonné, aujourd'hui me monte aux lèvres en cette fin de journée. Pouvoir encore partager ma jeunesse, mes idées, avec l'amour retrouvé, que c'est beau la vie. Pouvoir encore te parler, pouvoir encore t'embrasser, te le dire et le chanter, oui c'est beau, la vie.
Uma das questões, e mesmo, portanto, avançaremos já sobre este romance, ou esta novela, que é uma novela, é um exercício de romance, sobre a, é uma questão que tem a ver, eu acho muito importante, é um dos livros, não digo isto por amaciar o pelo, desculpa a vulgaridade da expressão, não tem nada a ver com isso, é uma reflexão, é uma construção do que é aquilo que eu acho importante, se quiser um bocadinho lendo os livros, que é o conhecimento da literatura. Por um lado, o conhecer a literatura, o diálogo com a dimensão, se quisermos, diacrónica da própria evolução da literatura, a construção do sujeito literário, o papel do escritor e a reflexão sobre a consequência do papel do escritor como o texto que daí advirá. Como isto é tudo importante, e falou agora, pretextando exatamente o papel da crítica, e cita aqui as abóboras do telhado, penso eu,
do Aquilino Ribeiro, exato, outro escritor que devia ser lido com mais atenção.
Pois, lembrei-me há um pouco, quando estávamos falando da presença, até o pobre do Afonso Duarte, pobre,
exato.
Portanto, que as coisas são como são, e estas abóboras são de 62, 61, talvez, e é exatamente, é sobre o extrato. Tudo neste livro não está aqui impunemente, para aí, ou por outra, numa espécie de inconsciência de preencher texto, tudo é deliberado, tudo é construído, tudo é refletido e, portanto, temos o Café de Lenin. Portanto, é uma multiplicidade, uma espécie de espiral reflexiva sobre algumas afinidades eletivas a nível da construção do texto, a relação com o espaço, com a geografia, com as identidades e, portanto, o papel da crítica, porque também um dos seus livros, exatamente, chama-se O ABC da Crítica, que faz um pouco lembrar a Ezra Pound e o ABC da Literatura.
Claro que é um título que é uma homenagem ao Pound.
Portanto, a partir daí, e também os minutos, porque temos que falar deste livro, não é nenhum refúgio, mas o papel da crítica. A crítica, e é só a minha última, Eu normalmente, até que ponto aquilo que ia dizer
que,
a seguir,
claro.
A crítica é deriva da necessidade da afirmação do espírito burguês dos finais do século XIX, princípios do século, dos finais do século XVIII, princípios do século XIX, com a afirmação da burguesia, os cafés, a definição do gosto, o estabelecimento do cânon, aquilo que é, vamos lá, o pretextar de que este fica na história da literatura.
Sim.
Do António José Barreiros, ou do professor Oscar Lopes, e do António José Saraiva, e de outras histórias da literatura, ou nós, como falantes e escritores da língua e da literatura, até que ponto é que estas questões se podem fazer a gestão? Nós sabemos os famosos panfletos contra o Sainte-Beuve, portanto, começa logo por aí,
sim.
A primeira coisa. Portanto, agora, professor...
Bom, aqui professor...
Sim, pronto, mas pronto, desculpa.
O que eu penso é que, claro que a crítica surge ou desenvolve-se no século XIX com o aparecimento também da imprensa e com a importância que a imprensa começou a ter na sociedade e na afirmação do poder da burguesia em todo esse século. E um dos aspectos dessa afirmação foi exatamente uma crítica que fazia escolhas, não é? Portanto, era a crítica do gosto, não é? Do Sainte-Beuve, que depois se prolongou pelo século XX, que até nós chegou com João Gaspar Simões, não é?
Gaspar Simões.
Uma figura importantíssima, para o mal e para o bem, não é? Porque, enfim, a questão do gosto, não é? É a questão de impor determinadas opções tomadas em função da apreciação subjetiva, não é?
Claro.
Que evidentemente, portanto, limita essa escolha, porque, enfim, eu estava muito ligado àquele mundo, à sua formação da presença, do romance psicológico, não é? Portanto, tudo o que saía fora desse eixo, ele rejeitava. Mas, enfim, nós conhecíamos o que ele pensava, como é que ele raciocinava e, portanto, também podíamos criticar essas escolhas,
claro,
e essas,
claro,
críticas de uma forma objetiva. O que me parece que aconteceu no fim do século XX em Portugal foi que, em grande parte, desencadeado por uma limitação cada vez maior da universidade, que optou por pôr de lado a história da literatura e se centrar em aspectos setoriais do mundo estético e literário. Portanto, tudo o que saía fora desse mundo setorial era ou ignorado ou rejeitado. E essa crítica da rejeição, no fundo, é aquela que se prolongou em Portugal ao longo do século XX e que levou, infelizmente, à extinção quase completa das páginas literárias e, enfim, das secções de literatura nas páginas culturais, não é? Que se resumem a uma ou duas páginas e muitas vezes estão sobre romances estrangeiros, não é?
Pois, claro, da
cultura
modas.
Portuguesa.
Pois.
E quando, enfim, nós pensamos em Espanha ou em França, ou em Inglaterra, Estados Unidos, não é? E temos
o continente. Já estamos a falar da Alemanha.
Claro. Que eu não conheço, porque enfim, não leio alemão.
Pois, porque são autênticos ensaios, uma página.
Claro, e são
jornais ainda clássicos.
O Monde de Livre continua a existir e é fundamental, não é? Para o conhecimento daquilo que se passa.
Pois, e o Magazine Literário.
O Magazine, não é? Portanto, há toda uma imprensa literária que não abdicou da sua função na sociedade, que é aquela de dar a conhecer
a intermediação entre o criador e o leitor.
Exato. Portanto, nós hoje, se queremos saber o que é que se está a publicar em Portugal, não sabemos, pura e simplesmente. Ou, evidentemente, temos acesso a informações, temos livrarias, não é?
Pois, claro.
Mas o problema das livrarias também é que elas estão cada vez mais
reféns,
enfim, dos êxitos, do sucesso e das grandes editoras. Portanto, o que se publica de novo, de mais jovem, não é? Não chega. Não chega lá. E, enfim, se houvesse uma chamada de atenção nessas páginas literárias para essas publicações, apesar de tudo, o leitor poderia, enfim, ter um acesso e conseguir os livros, o que, portanto, não acontece. Portanto, é um problema bastante grande e que eu não sei se terá solução. Portanto, enfim, não é falar por...
Pois, claro.
Para me estar a puxar para o meu trabalho, não é? Mas aquilo que eu faço na Colóquio Letras ainda é manter essa crítica que procura chamar a atenção para coisas importantes, tanto no aspecto da criação como no do ensaio. Mas, enfim, é uma revista que sai 3 vezes por ano e que não...
Agita, mas não é o suficiente para...
Não é o suficiente e não chega, portanto, a todo o grande público.
A própria tiragem também.
Exato. Portanto, é um problema bastante grave que nós estamos a viver neste momento e que não sei se terá uma solução.
Mas o próprio escritor Nuno Judice diz isto, eu não fiz aqui a chamada do Aguilino Ribeiro, mas diz aqui, na realidade, a páginas 132, 133, na realidade um crítico é como um provador de vinhos, leva o cálice que é o livro à boca e mal prova essa amostra da colheita, o que faz é cuspir. Se os canção têm uma vasilha própria para lançar o seu cuspo, o crítico literário cospe para as páginas dos jornais que aceitam esse produto pouco higiênico. Portanto, está aqui escrito.
Sim, sim.
Portanto,
bom, é evidente,
com uma decalagem de quase 50 anos.
Exato. A situação só mudou, não é? Porque hoje essas tais páginas são muito reduzidas. Na época do Aquilino, apesar de tudo, havia muitos jornais que tinham suplementos literários.
Claro, Estrada Larga, claro. Das Artes e das Letras.
Exato.
E,
mas, enfim, o escritor sempre se queixou da crítica, não é de hoje, e portanto já o Aquilino se queixava mesmo numa altura em que, de facto, havia crítica e havia suplementos literários, etc. Portanto, o que eu estou a dizer neste livro, no fundo, é falar de uma forma bastante irónica, não é? De que a situação não se alterou bastante, enfim, período de tempo, não é? E o que o Aquilino dizia pode-se aplicar, enfim, ao contexto atual.
Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Deus pede hoje estrita conta do meu tempo, eu vou do meu tempo dar-lhe conta. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Mas como dar sem tempo tanta conta? Eu que gastei sem conta tanto tempo. Para dar a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Para dar a minha conta feita a tempo, o tempo me foi dado e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Não quis, sobrando tempo, fazer conta. Hoje quero acertar conta e não há tempo. Vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis o vosso tempo em passatempo. Cuidai enquanto é tempo em vossa conta, pois aqueles que sem conta gastam tempo, quando o tempo chegar de prestar conta, chorarão como eu o não ter tempo.
Quando decide, presumo eu, nas anteriores fez a mesma abordagem, este foi o que li, a mesma construção literária, estão aqui algumas das suas afinidades eletivas para o bem e para o mal. Não é só o bem, mas só o mal. Desde a Chartreuse, a cartucha de Parma, até o sangue, o vermelho e o negro, do Julian Sorel e, portanto, a Matilde, até Emma Bovary e outros livros da educação sentimental e Porcoso, provavelmente estará também na estrutura profunda deste texto, e depois o encaixe que faz, quase num puzzle muito bem conseguido, as questões do cotidiano. A ida, uma viagem para o Luxemburgo, o Waterloo, a passagem aí, a cela ascética, uma quase de cenobita, dentro de uma cela, quase de um quarto demasiado espartano, quer no Luxemburgo, quer na República Checa, em Praga, a cadeira de metal, a barata da metamorfose, a cadeira de metal que faz lembrar um pouco também as cadeiras dos interrogatórios do KGB, portanto, tudo isto é um pouco da sua reflexão sobre o que é a própria construção daquilo que é o seu universo de leituras, de construção, de diálogos possíveis, aquilo que poderia ter sido possível na cartucha e na própria versão Napoleão contra versus Wellington, se tem pago o calote a Pitt, portanto todas essas questões, mas a própria literatura, que é o que interessa, a literatura mesmo.
Sim, este livro evidentemente é um livro que eu escrevi para me divertir, não é?
E isso.
Penso que esse é o aspecto fundamental da escrita, não é propriamente um sofrimento. Uh-huh. Aqui, portanto, lembrando-me desses livros que eu li e de personagens, portanto, reagi com eles e, uh-huh, e foi também uma forma de encontrar um ponto de partida para uma sequência que vai sendo ligado ao longo do livro com memórias pessoais das minhas viagens, enfim, do tempo em que estive nesses lugares. Um aspecto que me parece talvez interessante neste livro é que Não sei muito bem como lhe chamar. Novela, bom,
mas
palavra
bem.
Que se aplica.
A teoria dos géneros, evidentemente.
Claro, tem a ver com a teoria dos géneros, mas agora em França apareceu uma palavra que é autoficção.
Ah,
não é?
Pois, a questão da autoficção, guardei.
E eu julgo que este livro está muito dentro disso, embora, no fundo, todas as minhas novelas ou romances, não é? Tenham sempre esse lado autoficcional, porque eu pego na minha própria experiência, nas minhas memórias, para as inscrever na narrativa. Aqui, evidentemente, que há também a questão da própria construção do livro e o que um dos aspectos que talvez seja original aqui, seja exatamente mostrar a quem está a ler como é que o livro vai sendo produzido, não é? E trabalhado, não é? E portanto, é no fundo como o Lego, não é? Portanto, ter as peças todas à vista do leitor e depois permitir-lhe encaixá-las, etc. O que também, para lá, enfim, desse aspecto da teoria, não é? Uma coisa que evidentemente é importante, é a reflexão sobre o que está a acontecer neste momento e portanto, vou falar também da atualidade e pôr algumas críticas ou interrogações sobre o mundo que nós estamos a viver.
Uma das coisas também que se pode olhar para este trabalho literário é a própria reflexão, ou pelo menos a concepção do que é o trabalho literário, ou seja, a ficção, o romance, o conto, a novela. Várias hipóteses são ali colocadas, talvez a estratégia do final para o princípio que coloca ali, mas não é por aí que eu gostaria de enverdar. Enuncia aqui dois ou três princípios fundamentais para a questão da literatura, que é a verossimilhança, por um lado, a questão da própria, vamos lá, noção que o livro, o trabalho literário, tem uma dimensão redentora, salvífica, no sentido a leitura como proposta quase de transformação do mundo individual, e isto a partir de La Nausée, ou a náusea e a famosa Rien, e aí perdeu. E depois aqueles jogos que vai estabelecendo ao longo do livro, o caso do acaso. O acaso, a consciência e a inconsciência do narrador deste livro, desta literatura que aqui está. Também passa um pouco, se quisermos, ou também a literatura também é a articulação deste tipo de tríade que agora lancei aqui para a possível conversa.
Sim, portanto, os encontros que aqui são feitos foram aqueles e nasceram desses tais acasos, não é?
Acaso, portanto, a questão
ser,
do acaso.
Livros que eu tinha em cima da mesa, Fia-me Tempo Faz, a Madame Bovary, a Cartucha, e depois vou buscar aspectos do livro para fazer evoluir a narrativa. Mas o que também é importante para mim é exatamente mostrar que sem leitura e sem essas leituras
não há literatura,
não é? Portanto, a literatura é evidente que tem a ver com a vida e com a realidade, mas tem a ver com um passado e uma cultura e uma vida ou história literária que nos ajudam e nos ensinam a escrever, não é? E portanto, a ideia do bem escrito, não é? E de dominar bem as palavras e a linguagem é para mim o ponto de partida sem o qual não se pode ser escritor.
Não vai a lado algum.
Exato. E aqui, portanto, é também uma certa pedagogia, não é? Da literatura e da criação literária que eu pretendi.
Um dos, e não é por acaso que o título chama O Café da Lenina, tem a ver com um facto da vida de todos os dias, 1913, 1914, Guerra Junqueiro está quase num exílio dourado, numa gaiola dourada, quase, em Berna, como representante diplomático da jovem República Portuguesa.
mas ele também está nos finais, era uma figura incómoda, portanto, grande parte do trabalho de literário estava feito e ele estava preocupado era com outras questões. A plausibilidade, a tal verosimilhança literária de Vladimir estar ou não no café, lendo, estabelecendo o que é a revolução e as reflexões sobre o marxismo, que depois o que fazer.
Sim, claro que aí claro, uma claro. Pura invenção, não é? Claro, é claro, possível
claro.
Que,
sim, claro,
que,
claro,
que eles
claro.
Estiveram na
claro
mesma altura aí.
É isso.
Isso é verdade, mas agora que se tenha encontrado.
Claro, realmente. Claro, depois.
Que...
Aliás, a figura de Guerra Junqueiro, provavelmente para um cético, um epicurista, talvez, para um materialista, como era o Lenin, arrastaria memórias, provavelmente, dos popes russos.
Exatamente.
E ele era capaz, aqueles místicos, aquelas, o Rasputin e outros afins que viriam mais tarde, fugiria e provavelmente até reagiria com alguma desconforto, para não dizer outra
sim.
coisa.
Sim, talvez o aspecto que me fez associá-los foi a ligação do Junqueiro à morte do Dom Carlos.
Carlos,
não
claro.
Que ele estivesse implicado nisso, mas enfim, teve aquele poema,
pois,
Caçador
pá,
Simão,
o Caçador Simão, exato.
Chamava exatamente à morte dos Braganças. E o Lenin, na altura, enfim, ainda não tinha feito a Revolução, mas, portanto,
claro.
Aquela ideia de que tinha
apanhado
sido,
um comboio para a Finlândia.
Que teria sido da conversa entre o Junqueiro a falar claro. Do regicídio, uh-huh. que teria levado uh-huh. depois a dar a ordem para matar o Cesar e a família toda.
Claro,
não é?
Claro, foi.
Mas, enfim, isso é dos aspectos não são muito plausíveis, mas de qualquer maneira, enfim, em termos de criação de ficção, penso que é uma coisa enfim, que nasce desta história, mas que é interessante. E depois também a questão da corrupção, de que eu falo a propósito de Danton, e que li por acaso também numa história da Revolução Francesa a partir de factos concretos, não é? Portanto, não é a história.
E fabulada,
não é? Fabulada, ou feita apenas a partir das grandes
claro,
coisas,
pois,
dos
pois,
acontecimentos,
pois.
Mas essa história diplomática e muito
claro.
Específica. E é um pouco para dizer que se ele tivesse sido corrompido,
claro.
Que se calhar a história da França tinha mudado e não teria sido tão trágica como foi.
E não havia necessidade de Napoleão mostrar à mãe e aos irmãos a virilidade e a ida para Santa Helena.
Sim. E isso é um bocado também a pensar no mundo atual, não é? Quando
claro,
eu penso nesta opção da purificação dos políticos, não é? Quando a corrupção é uma parte natural da própria política. Enfim, quando é muito escandalosa, claro que é preciso denunciá-la.
Claro, claro,
mas,
claro.
Mas onde é que em política não há corrupção?
Corrupção.
Portanto, é uma questão interessante e quando nós
já
pensamos...
Já Alcibíades andava por essas águas, não é?
Sim, sim.
E aos outros?
Os romanos todos.
Os romanos é? Todos, sim.
Portanto, quando nós pensamos nesta procura da purificação, não é, dos nossos políticos, que sejam completamente ascéticos, que não
pois.
Tenham nada...
Higienicamente à sim, prova de
claro.
Qualquer tentação.
Sim, isso é de facto estar a caminhar para o mundo, a pior ficção científica,
ah, claro,
pior
claro.
No sentido das consequências, não é? Porque
pois.
De facto esse
apocalípticas...
Mundo,
que até, de alguma forma, também sim. fala aqui no seu livro Os Apocalípticos e Os Pensadores,
exato.
Que também anda por aqui às...
Então, portanto, ser governados por puros é a coisa pior que pode acontecer. Não?
A higiene cultural,
exato.
Mental,
é.
Corporal e moral e ética.
E é o caminho do politicamente correto,
correto.
Que também aqui eu critico.
Que andam aí muitas vozes,
violência.
Principalmente alguns jornais online, que me abstenho até de referir o nome,
claro.
Que andam armados em os caçadores...
É. Sim, sim.
Virtudes e, portanto, por aí não vamos. Estamos a chegar, infelizmente, ao final da nossa conversa. No entanto, há dois pequenos temas com duas alíneas, se quiser. A linha A, a questão de Camille Claudel, a questão da concepção e a criação literária, o amor e a loucura que faz um ponto de ligação, também com uma certa autoironia, quando encontra um francês ou um genovês que, demandando sobre Ângelo Lima, o especialista, pelo menos, concorda, acha, pensa, que o francês ou o luxemburguês sabe tanto ou mais do que o famoso Ângelo de Lima no Judo de Matos e afins, talvez, digo eu, não sei. E depois, quando naquele exercício de ironia muito bem conseguido, deixemos para lá o Maranhão, António Vieira, toda a questão do Marquês de Pombal, a Marquesa Távora, todo aquele, o exercício discricionário do poder violento, depois também as suas sortidas noturnas, de uma forma quase usufruindo o prazer e o gosto de caminhar num sítio perigosíssimo, mas a consciência ou inconsciência, ou o desconhecimento, não é inconsciência, mas o desconhecimento do histórico, pelo menos do passado, dos sítios e dos locais, mas quando refere que duvida muito que Balthus tivesse um livro seu na mesa de cabeceira, quando quase dizendo que é agradável para os ouvidos, mas provavelmente há um certo enfatuamento, e aqui é que eu quero fazer a síntese disso tudo, uma empáfia dos criadores, ou por outra, e dá para perceber que no seu caso é a consciência do escritor, tal qual Jorge Sena teve, Vitorino Mesmo teve, Pessoa, Sá Carneiro tiveram, como Cesário Verdo teve, que já falou há relativamente pouco tempo sobre a consciência da construção do objeto literário, o poema, o conto, a novela e o romance.
Sim, e nesses episódios, claro que há memórias pessoais, não é? Portanto, claro. Tudo isso foi real, mas o que me pareceu interessante foi construir, digamos, um eu narrativo. Uhum. Que seja um pouco contrário àquela ideia que há muito do escritor português, não é? Coitadinho, que vive na província, que é Portugal, o indigente, tem de ser marginal, ignorado. Portanto, nós de facto, enfim, temos outra dimensão quando entramos no campo da literatura internacional e, portanto, temos um reconhecimento que é merecido e que, evidentemente, que não temos de ter vergonha, claro, ou de ter qualquer pudor em falar disso. Mas o que me aconteceu, enfim, ao longo dessas cenas de que eu falo, é um pouco a vida natural de um escritor, não é? E, portanto, até o encontro com o Borges, não é?
Claro.
Aquele empréstimo dos óculos, não é?
Tudo claro.
Portanto, são coisas que são naturais e que...
Não falámos do Aleph, que aqui é referido.
Exato.
Iríamos por aí adiante, à volta do...
E, portanto, há um tipo de biografia que não devemos ter vergonha, não é? E, portanto, é também para dar um pouco essa ideia de que... escritor, a função dele é escrever sobre a sua experiência e sobre coisas que, enfim, que mudaram, que puderam ter mudado a própria consciência da literatura e da escrita, e, enfim, todos esses aspectos são interessantes para isso.
Final do programa número 583 de Livros com Rumo, programa dedicado à transmissão da conversa com Nuno Judice, mais uma das conversas que aconteceram na edição deste ano das Correntes de Escritas. Despedimos-nos com a promessa de regresso já na próxima semana. Contamos consigo. Tenha uma boa noite. Thank you.
Música.